Obrigado, Eliseu Caetano. A gente vai se falando ao longo da programação. Até mais, meu amigo.
As equipes de resgate retomam hoje as buscas pelos desaparecidos em um naufrágio no Amazonas. Mais de 70 pessoas estavam a bordo. Uma mulher e uma criança morreram na tragédia. A reportagem da nossa equipe de Manaus, Oliveira.
A embarcação que saiu de Manaus com destino aos municípios de Nova Olinda do Norte e Tefé naufragou na tarde desta sexta-feira na região do Encontro das Águas por volta de 1h. Além das condições da área de forte correnteza, estava chovendo forte e muita ventania. De acordo com as autoridades, a embarcação identificada como Lima de Abreu tinha 72 passageiros a bordo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão e o resgate feito, inclusive com a ajuda de pessoas que estavam em outras embarcações e passavam pelo local. A sobrevivente Lani da Silva relatou que a embarcação do acidente disputava velocidade com outra lancha momentos antes do naufrágio.
Começou a ir muito rápido, uma disputa entre outra lancha e a outra. E a moça de trás, que faleceu, acabou falando pra gente, por favor, vai devagar. E o pessoal, todo mundo gritou, vai devagar. Só que foi muito rápido, muito rápido. Não era pra ter acontecido isso. Falta de segurança na lancha, a gente já tinha avisado, mas é muito rápido. Eles iam muito rápido. E tudo isso foi culpa deles mesmo, porque é muito rápido. Não tinha como ninguém se salvar, a onda estava muito grande.
Lani ainda afirmou que não havia colete salva-vidas para todos, já que a embarcação estava com excesso de passageiros.
Deu pra pegar colete salva-vida, alguma coisa
assim? Algumas pessoas sim, mas as crianças não.
Tinha colete para todo mundo?
Não, não. Porque tinha muita gente, tinha muita gente, tipo, não tinha mais lugar para as pessoas ficarem sentadas, algumas pessoas indo atrás e muita gente, não tinha como.
A lancha estava super lotada?
Estava super lotada.
Segundo o comandante do Comando de Bombeiros Militar Especializado, Coronel Wellington Silva, até o momento foram confirmadas 2 mortes e 7 pessoas seguem desaparecidas.
Conforme foi repassado pela Marinha do Brasil, nós temos 7 pessoas desaparecidas. O Corpo de Bombeiros permanecerá em operação até nós conseguirmos resgatar todas as pessoas desaparecidas e as buscas elas iniciarão o mais cedo possível.
No porto de Manaus, o piloto da lancha foi cercado por familiares de passageiros que demonstraram revolta e o acusavam de imprudência na condução da embarcação. O condutor foi levado para o 1º Distrito de Polícia e depois conduzido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde foi ouvido. Equipes da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros seguem nas buscas pelos desaparecidos. O inquérito deve apurar as causas e as circunstâncias do acidente.
E olha, agora voltando um pouquinho à política, o governador Romeu Zema confirmou que vai antecipar a saída dele do Executivo Estadual para se candidatar à presidência da República. Rodrigo Costa.
O governador Romeu Zema confirmou nesta quinta-feira que vai antecipar a saída dele da chefia do Executivo Estadual para se candidatar à presidência da República. Pela legislação eleitoral, o governador tem até o dia 4 de abril, ou seja, 6 meses antes do primeiro turno, para se compatibilizar do cargo e deixar o governo no dia 22 de março. A data do afastamento foi confirmada pelo governador em encontro com lideranças regionais nesta quinta-feira na cidade de Montes Claros, no norte de Minas. Ele não explicou o motivo pelo qual vai antecipar em 13 dias a saída do Palácio Tiradentes. A reunião foi organizada pela Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas e, além de representantes do agronegócio, contou também com a participação de lideranças políticas. Uma delas foi o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, do União Brasil, que, indiretamente, declarou apoio ao projeto do governador mineiro para a disputa ao Palácio do Planalto. União Brasil, partido de Guimarães, ocupa 2 ministérios na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e articula a filiação do senador Rodrigo Pacheco para, possivelmente, concorrer ao governo do estado. Romeu Zema vai apoiar em Minas o nome do atual vice-governador, Matheus Simões, hoje no PSD, que vai assumir a titularidade do cargo e estará no pleito de outubro como candidato à reeleição. Ao anunciar seu afastamento da chefia do Executivo em 22 de março, Zema reiterou apoio a Matheus Simões para a sua sucessão e fez elogios ao atual vice-governador. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Rede Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, em Gabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem com você, onde estiver.
8:04 da manhã.
Repita.
8:04. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora no Jornal da Manhã. A gente está por aqui desde as 6 da manhã com muita notícia, mas se você está chegando agora, tem tempo ainda de se informar muito bem até as 10 da manhã ao vivo no rádio, na TV e na internet.
Que bom ter você por aqui. Já prepara mais um cafezinho, bota um pão na chapa porque tem muita coisa pela frente. E vamos aos destaques deste fim de semana. O vazamento de reunião que definiu a saída de Toffoli da relatoria do caso Master gera tensão no Supremo Tribunal Federal. O ministro nega ter gravado o encontro com magistrados.
E Lula desaprova a investigação da Polícia Federal sobre Dias Toffoli. O presidente teria ficado surpreso com a apuração feita sem autorização da corte.
O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, pede a André Mendonça a devolução de dados sigilosos de Daniel Vorcaro. A comissão realiza uma audiência com o ministro depois do carnaval.
Departamento de Segurança dos Estados Unidos entra em paralisação parcial depois do impasse entre republicanos e democratas sobre as regras de atuação dos agentes de imigração.
O Planalto veta o desfile de ministros em homenagem a Lula na Acadêmicos de Niterói no domingo no Rio de Janeiro. O governo ainda proíbe o uso de verba pública em ida à Marquês da Sapucaí.
São Paulo abre desfiles das escolas de samba de 2026. Barroca Zona Sul foi a última a passar pelo sambódromo do Anhembi.
Agora 8 horas e 5 minutos.
Repita.
8 e 5. A saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master gerou repercussão no Congresso Nacional e dividiu a opinião entre os parlamentares. André Anelli.
De maneira geral, os parlamentares da oposição ao governo elogiaram a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master no STF, fazendo referência às restrições que o antigo relator havia colocado no acesso ao conteúdo das investigações. Praticamente todos os congressistas da oposição se manifestaram nas redes logo depois da mudança anunciada pela Suprema Corte. O deputado federal Capitão Alberto Neto disse esperar mais transparência na apuração do caso.
Agora entra o ministro André Mendonça. Chega uma esperança que a investigação agora vai ser séria, a condução do caso vai ser bastante técnica. O Brasil precisa passar isso a limpo, tanto na Suprema Corte, nas investigações da Polícia Federal, como também na CPMI no Congresso.
Apesar dos elogios, parte da oposição classificou como insuficiente a troca do relator no STF. O deputado Sanderson afirmou que outros suspeitos, entre eles membros da Suprema Corte, também merecem ser investigados, além de Toffoli, declarado suspeito pela Polícia Federal, devido à troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro.
A sociedade brasileira, sabedora agora desta grave situação, exige uma investigação completa, sem interferências, a fim de identificarem todos os corruptos envolvidos e mandá-los para a cadeia se comprovarem as acusações. Agora é hora do PGR. PGR que até agora simplesmente não fez nada. A Procuradoria-Geral da República hoje, para apurar as situações, simplesmente é um conjunto vazio. Não tem nenhuma atuação. Então, a hora do PGR atuar. A própria presidência do STF precisa se manifestar de forma a manter rígida a imagem do STF. O Senado precisa atuar para que os pedidos de impeachment que tramitam lá, seja contra Dias Toffoli, seja contra Alexandre de Moraes e outros ministros, que esses pedidos sejam imediatamente analisados e, havendo justa causa, que os processos de impeachment sejam imediatamente instaurados.
Mesmo com as críticas da direita a Toffoli, também houve desse o ministro no Congresso Nacional. Segundo o presidente e deputado Paulinho da Força, o ministro foi vítima de um linchamento moral. A Federação União Progressista, composta pelo União Brasil e Partido Progressistas, o PP, manifestou preocupação com o que chamou de narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. De Brasília, André Anelli.
Vamos falar com as nossas comentaristas deste fim de semana, Mônica Rosenberg e Jess Peixoto, sobre a saída de Dias Toffoli, também com repercussão no Congresso Nacional. E, Jess, a gente sabe que há uma situação bastante delicada na maneira como os parlamentares atuam em relação ao Supremo Tribunal Federal, exatamente porque todo mundo tem rabo preso por conta de processos. Não todo mundo, mas a maioria tem algum tipo, digamos, de temor de que um avanço sobre o Supremo Tribunal Federal possa desengavetar processos que estão na Suprema Corte e que poderiam prejudicar esses parlamentares.
De fato, e historicamente, isso já aconteceu. Já tivemos momentos em que determinadas medidas ou situações estavam sendo votadas e, coincidentemente, naquele momento, um processo que não estava andando de um parlamentar andou. E depois que a medida foi resolvida, o processo não prosseguiu. Então, é uma... não moeda de troca, mas é um problema de freios e contrapesos que nós temos na República. E aí, o que acontece nesse caso em específico? Muitos parlamentares, principalmente na oposição, veem que a simples retirada de Dias Toffoli naquela decisão unânime dos ministros é mais uma blindagem ao próprio ministro do que, de fato, uma vitória em relação à transparência, ao cuidado e até mesmo ao próprio Supremo Tribunal Federal ter ali seus freios e contrapesos bem estabelecidos e o limite. E aqui a questão do foro privilegiado é muito importante. Por quê? Porque a razão pela qual este caso está no Supremo Tribunal Federal é apenas uma menção, não é uma investigação, não é uma testemunha, uma menção que se fez em um arquivo que menciona um deputado federal. Então, isso não seria motivo para o foro estar no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, seria motivo para não estar, mas ainda assim esteve, sigilo foi decretado, tivemos várias e várias medidas nesse caminho. Agora, possivelmente, já teremos mais autoridades, sim, investigadas, e vamos ver como o ministro, o novo relator, André Mendonça, avalia a possibilidade de retornar ou não à primeira instância com esse caso. Mas estão extremamente insatisfeitos e são críticos do Supremo Tribunal Federal. Não porque não acreditam que seja uma instituição importante, mas principalmente porque, por ser uma instituição importante, deveria se prezar mais pela credibilidade, cuidado institucional e reputacional da instituição.
Mônica, com esse rabo preso, muitos parlamentares permanecem em silêncio ou fazendo uma meia-culpa, que uma meia-defesa de Dias Toffoli nesse caso todo. Outros, como a gente já trouxe aqui, principalmente da oposição, colocam o ataque como a melhor forma de defesa. Na sua avaliação, esse racha também no Congresso, esse entendimento, essa divisão de opiniões, justamente de que não teria sido suficiente tirar apenas a relatoria de Dias Toffoli, outras medidas deveriam ser adotadas. Que outras medidas poderiam ter sido colocadas diante desse caso, já que a suspeição do ministro, por exemplo, poderia prejudicar tudo que foi feito até aqui?
Exatamente essa foi a questão levada em conta. Se você declara a suspeição, o processo tem que recomeçar. E isso não é interesse de ninguém, a não ser do Vorcaro e das pessoas que estão com medo. Então, de novo, eu já falei aqui no programa, eu entendo que foi a decisão mais acertada dentro do possível. O que não significa que foi a melhor decisão que a sociedade... Por quê? Porque o que precisa é uma declaração de impeachment de um ministro, não é só a suspeição dele enquanto relator desse caso, mas sim uma discussão sobre um eventual impeachment. Todo mundo está com medo de falar na necessidade de começar a fazer o impeachment desses ministros, porque tem que se separar o que é ato errado, abuso, excesso, improbidade de um ministro específico, que até a gente poderia falar de mais de um, mas neste caso ficou muito evidente no caso do ministro Dias Toffoli, e começar-se a discutir o impeachment. Mas muita gente tem medo, eu já vi gente dizendo, não, mas como o Supremo vai reagir? O Supremo tem que achar bom, porque quando há uma maçã podre no cesto, o cesto inteiro fica contaminado. Para fortalecer a instituição, é importante que só fiquem ali ministros que não têm sobre eles suspeitas ou risco de impeachment. E aí eu gostaria de lembrar a quem aqui acompanha a Jovem Pan que em 2019, já que nós estamos falando de rabos presos, apareceu a discussão da CPI da Lava Toga, que ia justamente começar a olhar para isso, para o envolvimento do judiciário com coisas que não deveriam estar sendo feitas daquela forma. Chegaram a ter as assinaturas necessárias e aí começou a haver pressão de ministros do Supremo em cima de senadores para dizer, olha, retira a sua assinatura, senão o seu processo, o processo da sua esposa, o processo da sua tia, vai para o topo da pilha. E basta procurar na internet, estão lá os nomes dos senadores que já tinham assinado e retiraram as suas assinaturas, inclusive um que hoje é pré-candidato à presidência da República. Esse é o problema do rabo preso, é não poder fazer as coisas certas, porque eles mesmos teriam uma implicação. E é por isso que nós, em outubro, temos que escolher muito, mas muito bem, quem são os senadores que vão receber o nosso voto. Vamos ter que escolher dois. Escolham com muito cuidado, porque são eles que exercem controle constitucional sobre o Supremo Tribunal.
Nós continuamos falando sobre o assunto do judiciário, agora também com repercussão política, da deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, que está colhendo assinaturas para que comece a tramitar na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a adoção de um código de conduta e de integridade no judiciário brasileiro, incluindo os ministros do STF e também de outros tribunais superiores nessas regras. Para que a proposta avance à fase de tramitação, são necessárias 171 assinaturas de deputados federais. Segundo a assessoria da parlamentar, 46 apoios já foram obtidos até o momento. Jess Peixoto, quando a gente fala em código de conduta, em código de ética do judiciário, eu tenho pensado muito sobre as leis que já existem no país. Nós temos um código extenso civil, penal e aquela dificuldade que fica sempre da aplicação dessas regras. Se um código fosse realmente aprovado dentro desse espectro do judiciário, qual seria a garantia efetiva que nós teríamos de que todas as regras seriam exatamente respeitadas e mais, de que a punição seria também equilibrada diante da possível irregularidade? Porque hoje o que nós temos no judiciário de pena, digamos, entre muitas aspas, máxima, é aposentadoria compulsória. Se retira e continua recebendo.
Excepcional questionamento, e é difícil respondê-lo, porque como você bem colocou, em relação ao Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, que é a entidade que faz essa penalização, que faz esse acompanhamento dos juízes no Brasil, tem a lei da magistratura. E quando a lei da magistratura ela é quebrada, ferida, um juiz é punido, ele é punido, pasmem, com um salário, com uma aposentadoria compulsória, ele só não tem que trabalhar. Fica difícil imaginar isso como uma punição. Você na sua casa, que você foi punido e vai recebendo o que você recebia só da sua casa. Você não precisa trabalhar mais.
E, se não me engano, né, Jess, a lei da magistratura não se aplica a ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas aos outros juízes de outras instâncias, né?
Excelente. Ela se aplica parcial, ela se aplica, mas a grande questão, Evandro, que faz com que ela não se aplique de fato, é que o Supremo Tribunal Federal, ele não está sob o controle e a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu não tenho a possibilidade do Conselho Nacional de Justiça, em hipótese alguma, punir um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eles não têm essa checagem. Quem faz isso deveria ser o Senado Federal, que, como nós acabamos de ressaltar, tem muitas vezes esse cuidado para não acarretar num processo, porque, afinal de contas, quem julga os senadores também são os ministros do Supremo. Então, fica numa situação bem Brasil. Uma situação bem Brasil em que todo mundo tem medo de ir por um caminho de punição e sofrer algum tipo de represália. Por isso, o nosso Senado tem sido bastante omisso em determinadas situações. E veja que absurdo. Os ministros do Supremo, alguns, o ministro Fachin é um defensor do Código de Conduta, de Ética, Compliance, para os juízes do Supremo Tribunal Federal, mas alguns juízes são contra. Como que você pode ser contra as regras básicas para o cuidado, credibilidade? Regras que empresas têm, regras que a própria Câmara dos Deputados tem para presentes, para determinadas situações. Então, fica uma situação toda muito complicada, que a deputada Adriana Ventura, aqui do Estado de São Paulo, bem endereça nessa proposta do Código de Ética. E veja que essa proposta do Código de Ética, ela é inovadora. Onde já se viu, só no Brasil mesmo, para inovação ser você sugerir um Código de Ética para os seus pares, para o Judiciário. E fica a pergunta, quem irá fiscalizar isso deveriam ser os próprios poderes entre si. Se isso está acontecendo, as cenas recentes da ausência de limites do ministro Dias Toffoli em relação à relatoria do caso do Banco Master mostra.
Exatamente. E aquela questão, né, Mônica Rosenberg, o óbvio também precisa ser dito, porque é muito óbvio que qualquer instância que sobreviva, entre aspas, do dinheiro público tem que ter controle, tem que ter um código, tem que ter um compliance, assim como qualquer outro. E esse escândalo do ministro Dias Toffoli também escancarou uma outra situação, que eram as viagens que ele fazia utilizando helicópteros pago com verbas do Supremo Tribunal Federal, ou seja, com o nosso dinheiro. Como é que você avalia a maneira como esses escândalos talvez possam fazer essa obviedade se concretizar?
É importante, Evandro, neste momento, fazer uma distinção entre código de conduta e código de ética. Uhum. Porque quando você fala em código de ética, faz parecer que a gente acha que os nossos ministros não têm ética. E nós sabemos que eles são absolutamente éticos, eles têm ali a sua reputação ilibada, foram escolhidos porque eles têm ética e eles conhecem a lei. Então, ninguém está questionando a ética deles, apesar de que, sim, a sociedade inteira está questionando a ética dessas pessoas. Mas vamos sair da questão da ética. Quando você você fala em um código de conduta, são combinados, são uma série de combinados que são feitos sobre o que pode ser feito. Então, as empresas têm isso e tem empresas que aceitam uma coisa de uma forma, outras vão aceitar de outra forma. Por isso que é importante que esteja escrito. E, nesse caso, é exatamente que o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser escrito para poder ser cobrado. Não é admissível que um ministro do Supremo Tribunal esteja dentro de um jatinho, indo para um jogo de futebol, na presença de um outro, de um advogado, de uma das partes de um processo em que ele está envolvido. Inclusive, veja só, como a OAB aplica com muita força código de ética e código de conduta, inclusive a própria OAB está cobrando o STF, o advogado que estava nesse voo com o ministro está sendo questionado. E se não está, será. Por quê? Porque é muito... está errado. Então, de questionamento, esse tipo de regra, pode receber presente, não pode, pode fazer palestra ou não pode, pode viajar ou não pode, é que tem que estar escrito para que a sociedade cobre dos ministros, para que a sociedade cobre dos senadores que vão poder depois pedir algum tipo de impeachment ou pedir suspeição, pedir impedimento. O Fachin deu um exemplo maravilhoso. Semana passada, ele se declarou impedido de julgar um caso porque a filha dele era advogada de um outro caso dessa mesma parte no STJ. Isso é um exemplo muito positivo. Então, um código de conduta poderia trazer bons exemplos, trazer a cobrança da própria sociedade e para que os nossos ministros criem vergonha na cara e não se achem normal ir para a televisão dizer que eles precisam complementar a sua renda, sendo que eles são a elite da elite do salário no Brasil, com todos os penduricalhos que eles recebam. Tenha um pouquinho mais de decência, vai.
Exatamente. Agora 8 horas e 21 minutos.
Repita.
8 e 21.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente no mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Venha saborear a deliciosa lagoa, aspargos grelhados e batatas grisete. No Rufinos Restaurante, o restaurante que é referência em pescados. No Rufinos, você saboreia receitas deliciosas que preservam o sabor original de peixes e frutos do mar. Rufinos Restaurante, no Itaim, na rua Doutor Mário Ferraz 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Agora, 8 horas e 24 minutos.
Repita.
8 e 24 da manhã. O deputado estadual Rodrigo Bacelar, afastado da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, foi convocado pelo Ministério Público para prestar depoimento em uma investigação sobre um suposto vazamento de informações relacionadas à TH Joias. Rodrigo Viga.
Surgiu uma nova complicação na vida do deputado estadual, presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar. Depois do carnaval, numa data a ser precisamente definida, vai ter que prestar contas, depoimento ao Ministério Público Federal. Tudo por conta daquela operação da Polícia Federal no ano passado, que resultou na prisão do ex-deputado estadual T.H. Joias. À época, Rodrigo Bacelar foi apontado como responsável pelo vazamento dessa operação. Teria entrado em contato com o TH Joias, dado orientações sobre sumiço de papéis, documentos, dispositivos eletrônicos que pudessem incriminar TH e pessoas ligadas a ele. Todos lembram, Rodrigo Bacelar foi a uma reunião com o superintendente da Polícia Federal na sede da PF. Era para ser apenas um encontro formal, mas acabou resultando na prisão do deputado estadual por determinação do ministro Alexandre Moraes. E no carro dele, ele foi até a superintendência da Polícia Federal, foram encontrados reais em grande quantidade que até hoje ele não soube explicar muito bem. O objetivo do Ministério Público Federal é saber se houve vazamento dessas informações para Rodrigo Bacelar através de algum agente federal, de um policial federal, de um juiz, de um desembargador. A Justiça Federal também na mira das investigações em torno desse episódio. Rodrigo Bacelar está usando tornozeleira eletrônica, licenciado do seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também não pode voltar ao comando do Parlamento. Após o Carnaval, vai precisar definir o seu futuro, o seu destino político, até porque hoje o Parlamento do Rio de Janeiro é comandado interinamente por Guilherme Delaroli. Do Rio, Rodrigo Viga.
Em São Paulo, o PL pressiona para que o governador Tarcísio de Freitas coloque o deputado André do Prado como o candidato a vice na chapa para a reeleição. Vamos com a Beatriz Bonfredini.
Deputados da Alesp preparam uma lista de apoio ao presidente da casa, André do Prado, como possível candidato a vice na chapa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é que o documento reúna mais de 20 assinaturas, ou seja, número maior que a bancada atual do partido. Segundo parlamentares que pediram anonimato, o movimento não se restringe ao PL, legenda de André. Deputados de outras siglas também assinaram o documento, inclusive do PSD, legenda hoje do atual vice, Felício Ramute, que pretende permanecer na chapa. Fontes relatam ainda que a articulação teria começado com um parlamentar que não é filiado ao PL. Procurado, o líder do partido na casa, deputado estadual Alex de Madureira, confirmou a realização da lista. A reportagem, ele afirmou que se trata de um movimento para exaltar André do Prado, declarar apoio ao presidente da casa e manifestar o desejo de vê-lo na chapa majoritária. Seria também um jeito de demonstrar gratidão. Deputados estaduais procurados pela Jovem Pan também têm dito que as reuniões vêm sendo feitas de forma individual. Parlamentares estão sendo chamados um a um, inclusive integrantes da oposição. A leitura entre aliados é que o gesto busca consolidar antes do início formações sobre a composição da chapa para 2026.
Enquanto isso, o PSD também se movimenta em uma tentativa de definição. O presidente do partido e secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, Gilberto Kassab, marcou uma reunião com o governador agora, para depois do carnaval.
O encontro deve definir se Kassab, que atua desde o início da gestão como secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, permanece ou deixa o governo paulista. Interlocutores do Palácio dos Bandeirantes afirmam que o presidente do PSD sai de qualquer jeito diante do cenário atual. A avaliação é que a relação entre Kassab e Tarcísio está estremecida, principalmente depois de Kassab dizer que Tarcísio era submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação agressiva para filiar deputados e prefeitos ao partido também tem incomodado e irritado a base aliada. Após essa conversa, o atual vice-governador, Felício Ramut, também deve se reunir com Kassab. Na ocasião, Ramut pretende decidir se permanece no PSD ou se deixa o partido, em meio às negociações para a composição da chapa. Ramut é o favorito de Tarcísio para permanecer no posto. Segundo auxiliares, no encontro, ele deve propor a Kassab que o PSD indique ambos como opção para vice, deixando a palavra final para o próprio Tarcísio. Outras siglas já procuraram o vice-governador, que tem manifestado publicamente o desejo de permanecer no PSD, mas não descarta a possibilidade de mudança. O MDB, por exemplo, é uma das possibilidades.
E não é só em São Paulo que tem essa movimentação no xadrez político. Em Minas Gerais também. O cenário pode mudar. Depois de uma conversa com o presidente Lula, Rodrigo Pacheco já estaria mais inclinado, mais convencido, quem sabe, a se candidatar ao governo de Minas Gerais. Igor Damasceno.
Olá, pois é, o senador Rodrigo Pacheco agora avalia disputar a ser candidato ao governo de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, que até então afirmava que iria se aposentar da carreira política para se dedicar à advocacia, voltou atrás e está considerando participar das eleições deste ano. Essa mudança na ideia veio depois que Pacheco teve um encontro com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro foi a portas fechadas e na oportunidade nós apuramos que o presidente disse que não há outro candidato para apoiar a não ser Rodrigo Pacheco. O presidente Lula sabe que o estado de Minas Gerais é historicamente considerado um termômetro para as eleições presidenciais. Quem ganha em Minas Gerais, historicamente costuma vencer as eleições no país inteiro e ser eleito. Então, sabendo dessa lenda, digamos assim, o presidente Lula, então, tenta fazer esse trabalho de convencimento de fazer com que Rodrigo Pacheco se candidate ao cargo de governador pelo estado de Minas Gerais. O presidente Lula disse que não tem outro nome forte e que vai apoiar a candidatura de Pacheco, mas que para isso ainda há um problema. Pacheco precisa se desfiliar do PSD e se filiar ao MDB. A avaliação é que o PSD se afastou um tanto do governo federal, inclusive vai ter candidato próprio para a presidência da República e com isso vai ser um opositor de Lula. O MDB, em contrapartida, não planeja ter uma candidatura própria para a presidência e já afirmou que, por questões de coerência, deve apoiar o presidente Lula desde o primeiro turno. Então a ideia é que Pacheco se filie ao MDB, que hoje é um partido mais próximo do presidente Lula. Resolvida essa questão, então o governo, o presidente, apoiaria Pacheco em uma eventual candidatura ao governo do estado. Uma última informação é que Pacheco tanto chateado com o presidente por não ter sido escolhido de Lula para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. Mas essa questão parece já ter sido superada. Pacheco se reaproxima do presidente Lula e agora considera disputar as eleições no estado mineiro. Voltamos ao estúdio.
E em entrevista ao Pânico da Jovem Pan, Flávio Bolsonaro declarou que Michele Bolsonaro é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Matheus Dias.
Se antes Michele Bolsonaro era vista por aliados da direita como uma possível candidata à vaga de vice-presidente, quando a situação ainda era indefinida, agora que Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo ex-presidente para ser o candidato da direita na corrida presidencial, o jogo mudou. O senador Flávio Bolsonaro disse em entrevista exclusiva ao Pânico que Michele Bolsonaro vai concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.
Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa, né? Sim. Então o Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina, o Eduardo tá exilado lá fora, né? Um perseguido político que está longe da família por causa da lawfare, da perseguição que existe aqui hoje. A Michele, que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Então acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua...
Você viu a pesquisa aqui
da sua,
São Paulo,
da sua área,
né?
E na internet
senador
também, né?
Os únicos nomes que não foram citados por Flávio Bolsonaro são o do irmão Eduardo Bolsonaro, ele que não vai concorrer às eleições, ainda morando nos Estados Unidos, e o do pai, Jair Bolsonaro, preso, condenado pela tentativa de golpe de Estado. No caso, Flávio Bolsonaro se vê otimista para as eleições, depois da última pesquisa da Genial Quest, que apontou apenas os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro. E na disputa, a diferença entre eles diminuiu. No possível segundo turno, Lula teria 43% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Quando comparada à pesquisa anterior, a diferença diminuiu em si, já que Lula tinha 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro 10 pontos a menos, 36%.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
Olha, nós já trouxemos informações ao vivo do Sambódromo aqui de São Paulo, mas também temos novidades sobre os bloquinhos de rua para este sábado que começou ensolarado. Danúbia Braga traga mais informações. Quando a gente chegou bem cedinho aqui na firma, o céu estava lindo com o sol. Agora, pelo que eu estou sabendo, já ficou um pouco mais fechado o tempo, né?
Tá mais carrancudinho, mas nem por isso vai espantar, viu, a folia aqui de São Paulo, da capital paulista. Afinal de contas, para hoje, Beatriz, previsto 78 blocos. A gente fala ao vivo aqui em frente do Teatro Municipal, bem pertinho da Prefeitura, centro de São Paulo. Já já aqui a rua Xavier de Toledo vai ser fechada porque tem bloco que vai passar por aqui, aquela multidão toda. Inclusive, já tem ali também agentes de turismo que vão auxiliar, né, as pessoas, os turistas, com informações a respeito de qual bloco passa, onde tem, por exemplo, um posto médico, polícia. Por falar em posto médico e policiamento, também já tem um posto aqui em cima do Viaduto do Chá, pronto para atender quem precisar ali, porque está sentindo mal, então consegue receber esse primeiro atendimento. E aí a rua vai ser fechada, o Viaduto do Chá também. Previsão de alguns blocos passarem por aqui. Por exemplo, bancários deve sair às 10 horas da manhã. Depois, às 11 da manhã, Sambi Júnior, Cará do Nivocê. Meio-dia, tem o Samba Canta Histórias. E depois, o Minho Queens, previsto para sair também ao meio-dia. Então, tem muita festa para acontecer neste sábado. Inclusive, a gente também separou um trecho de uma entrevista do prefeito Ricardo Nunes, falando de algumas ações que vão acontecer neste carnaval, principalmente nesse sábado, pensando na organização dos bloquinhos. Vamos ouvir o que ele diz.
E a nossa experiência da Consolação, a gente vai corrigir algumas questões, como por exemplo, que é fundamental numa situação dessa, que é o caminhão não parar. Então não pode parar o caminhão, isso é uma coisa assim que não pode, de jeito nenhum pode parar o caminhão. A questão das rotas de saída, né? A questão de liberar a Praça Roosevelt, a questão de diminuir a linha de viga.
Então, para esse sábado, 78 blocos devem tomar conta das cidades de São Paulo. Afinal de contas, para a gente ter uma noção de quantos blocos ao todo, desde o pré-carnaval e aí todos esses dias de folia, 627 blocos. Então, neste sábado, quase 80 estarão nas ruas. Muita gente vai aproveitar. Tem bloco que já começou, inclusive, 9 horas. Vai começar às 9 horas da manhã. O tempo ele está meio carrancudinho, mas está abafado. Vai dar para curtir, vai dar para aproveitar. Afinal de contas, é carnaval. E quando a gente fala de folia, não tem tempo ruim. Volto com vocês.
Obrigado, Danúbia Braga. Um abraço para você. Danúbia contando um pouquinho para a gente do carnaval em São Paulo. E a gente vai agora ao Rio de Janeiro para conversar com o nosso querido Rodrigo Viga, porque a Série de Ouro do Rio já desfilou pela Marquês de Sapucaí. Rodrigo Viga, que bom conversar contigo hoje, meu amigo. Eu sei que por baixo dessa indumentária de jornalista há uma fantasia aí guardada. Você disse que, no caso, a minha seria de pudim ou de abelha. Eu quero saber qual seria a sua. Bem-vindo.
A minha é de jornalista de plantão. Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador. A minha é de microfone na mão, pode ser ou não?
Tá aprovado. Vou liberar para você.
Quem
essa
não
hoje.
Não venha com o segundo... Por favor.
Não, eu pensei, mas não falei. Vai lá.
Pois é. Cine, Eu sei, eu fico imaginando você com aquele gibi, com aquele balãozinho na cabeça. O que estaria escrito naquele balãozinho de Evandro Cine depois dessa
pensamentos
declaração?
Pensamentos intrusivos controlados.
Faz parte do game.
Eu não aguento ele, meu Deus.
Bota o freio.
Vai, vai.
Mete o freio.
Vamos recuperar.
Põe o freio. Põe o freio, né? Põe o freio, né?
Vamos lá, vamos recuperar.
Agora é de verdade. Bom dia pra você. Bom dia pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. O Carnaval da Série Ouro já começou aqui na Marquês Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, a Série Ouro. Vamos remeter o futebol, que sempre é uma boa referência. E a segunda divisão, ou a divisão de acesso do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Ainda está meio embolado aí esse grupo de acesso, essa Série Ouro, porque tem 15 escolas, são 2 dias de desfile, e alguém vai se perguntar, ué, 15 não é divisível por 2. Até é, né? Dá 7,5, mas não tem como ser 7,5 num dia, 7,5 no outro dia. Então, são 7 escolas desfilando no primeiro dia, depois 8 escolas no segundo dia, para ver essa concertação. Esse ano caem 2 agremiações, sobe apenas a campeã para o grupo especial que é a Nata, elite do Carnaval do Rio de Janeiro. Nós estivemos acompanhando aí essa noite e madrugada da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. O que a gente pode dizer desse primeiro dia de desfiles? Teve uma situação que chamou muito a atenção, foi a Unidos Jacarezinho, uma escola da zona norte do Rio de Janeiro, que enfrentou incêndios em seus barracões, em suas instalações, no final do ano passado, no mês de outubro, agora em fevereiro. Você pode imaginar, né? Um estrago danado em cima da hora. Uma escola que, na verdade, cumpriu seu dever de ofício, mas teve muita dificuldade. Tanto que algumas alas, pela Marquês Sapucaí, viu, meu caro Cine, é sem fantasia. E aí, os foliões estavam com a camisa da escola de samba do bairro da região do Jacarezinho, na zona norte da capital. E você vai me perguntar, já sei, te conheço, mais um balãozinho na cabeça de Evandro Cine. Do que você gostou, Viga? Do que você não gostou? Olha, a União da Ilha do Governador é uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, que fica no bairro da Ilha do Governador, na zona norte da capital. Trouxe muita criatividade, trouxe muita inventividade, como se diz, ainda trouxe a Graciane Barbosa, que recentemente se recuperou de uma cirurgia, salvo engano, no joelho, acabou desfilando durante boa parte de tênis para não forçar toda a sua estrutura. Agora, uma outra escola, a Unidos de Padre Miguel, também foi muito bem, com muito luxo, com muita riqueza. Mais escolas vão passar, outras 8 vão passar nesta segunda e última apresentação da Marquês Sapucaí, segundo e último dia, de sábado para domingo. É uma espécie de esquenta, uma espécie de aquecimento, viu, meu caro Cine? Para aquilo que está todo mundo esperando, desfile do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, que esse ano tem algumas das suas peculiaridades, como, por exemplo, a esplanada dos ministérios na Marquês de Sapucaí, a primeira-dama, o presidente Lula, que vai ser homenageado já na abertura do Carnaval, a partir das 22 horas. Com acadêmicos de Niterói, que vai contar o enredo, a história do presidente Lula. Desde que era criancinha, lá, acho que é Garanhuns, né? Lá no interior, lá no sertão de Pernambuco, até a chegada ao Palácio do Planalto. Estaremos atentos a toda essa movimentação, na verdade, atentos no plural, né? Eu e o cinegrafista palmeirense Rodrigo Tessai, eu não sei a escola dele. Eu sou Império Serrano, com muito orgulho, com muito amor. Essa daí também está passando um dobrado, cortando um dobrado danado, viu, Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. A gente vai acompanhar e eu quero saber, depois de você, pressões sobre esses desfiles todos, que neste ano terão, inclusive, a participação da Esplanada dos Ministérios, como você mesmo mencionou, e que tem gerado tamanha polêmica no Rio de Janeiro, como não poderia ser diferente, né, meu amigo? Se não houver uma polêmica no Rio de Janeiro, você sequer estaria aí.
Ah, muito obrigado. Você só faltou dizer que nesse carnaval eu sou o porta-bandeira da Jovem Pan no Rio de Janeiro. Mas eu posso bailar, posso desfilar tranquilamente, Cine.
Opa, você pode fazer tudo, Rodrigo Viga. Você tem liberdade poética, licença poética para fazer o que você quiser. Um abraço, meu amigo. Boa cobertura de carnaval para você aí no Rio de Janeiro. Sempre bom trocar essa ideia contigo. Tamo junto, coração. Valeu, Rodrigo Viga. Vamos seguir.
Vamos seguir. Que bonitinhos. Bom trabalho para os nossos Rodrigos lá no Rio de Janeiro. Olha, o estudo da Fecomércio de São Paulo aponta que o custo do trabalho aumentaria 22% se realmente se concretizasse esse plano de diminuir o fim da escala 6x1. Para debater esse assunto, nós temos aqui ao vivo no Jornal da Manhã a Karina Negrelli, que é assessora jurídica da Fecomércio. Karina, a gente exibiu reportagens aqui antes sobre a repercussão dentro da área da indústria, alguns industriais se posicionando até favoráveis, outros contrários. No campo político o mesmo acontece. Muito bom dia para você. Qual que é a leitura da Fecomércio sobre esse assunto? Bem-vinda.
Bom dia, Beatriz. Obrigada pelo espaço. A Fecomércio, ela considera, claro, a legitimidade da busca por melhores condições de trabalho, né, uma pauta que ganhou aí o interesse de toda a sociedade. Porém, ela considera que esta redução de jornada que se propõe, ela precisa ser melhor estruturada, que atualmente o nosso sistema de trabalho produtivo não sustenta essa mudança de uma maneira tão abrupta e tão aguda. E que a intenção, né, por trás da proposta de trazer melhores condições de vida, melhores condições de conciliação do trabalho com a vida social e familiar, pode nem ser atendida devido aos impactos que essa modificação tão relevante aí na estrutura do trabalho possa trazer. O resultado, se imagina, né, que um maior tempo livre seria o maior descanso, a maior dedicação à família, pode ser inclusive substituída por uma busca de outras atividades, como já acontece em muitos ramos que trabalham com jornadas diferenciadas. As pessoas às vezes têm 2, 3 empregos e não se alcança essa finalidade e se traz um impacto na economia pelo aumento do custo do trabalho, podendo repassar realmente nos preços e até o encolhimento das vagas de trabalho se prevê dessa forma de introdução da redução de jornada.
Karina, aqui é o Evandro Cine, obrigado por conversar conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Muito desse debate aconteceu exatamente por conta do regime de trabalho que hoje se estabelece no comércio, né? Já que são profissionais que trabalham aos fins de semana, feriados, e que muitas vezes dependem de uma escala diferenciada. Eu quero saber de você se hoje há qualquer tipo de possibilidade de manejo ou adequação da jornada de trabalho desses profissionais sem que haja a necessidade de se estabelecer com um projeto de lei como o da escala 6x1. Existe espaço para alguma alternância?
Existe sim, Evandro. Hoje, a Constituição já está pronta para esse tipo de ajuste, porque ela elevando uma situação de jornada de 44 horas semanais é a habilidade de negociação coletiva pelos sindicatos, ela promove os ajustes customizados para cada demanda de estabelecimento, de natureza de atividade, né, para arranjos que sejam condizentes e sustentáveis com aquele setor, com aquele estabelecimento. Então, hoje em dia, o que nós tentamos sensibilizar os parlamentares e a sociedade, é que isso já acontece. Se nós formos verificar a média de trabalho, apesar do limite de jornada atual ser 44 horas, no Brasil, a média de trabalho é de 38, 39 horas. Isso porque a Constituição já oferece as ferramentas e as condições para fazer os ajustes.
Karina Negrelli, assessora jurídica da Fecomércio de São Paulo. Karina, sobre essa possibilidade do fim da escala 6x1, nós temos também aqui no estúdio as nossas comentaristas Jess Peixoto e Mônica Rosenberg, que vão participar com perguntas. Jess.
Primeiro, bom dia, Karina. A minha pergunta é sobre como que isso está sendo visto a partir da lógica de atração de investimentos e de um mercado brasileiro que quer competir globalmente, quer atrair novas empresas. Porque nós vemos alguns países, e aqui eu pego o exemplo, na América do Sul, nossos vizinhos, Argentina, indo na contramão desse projeto e há umas horas a possibilidade dessas horas de trabalho. Como que vocês têm visto esta questão? Porque se o Brasil reduzir para a proposta que está no holofote agora das 36 horas. Qual que vai ser o impacto disso na nossa atração de investimentos de empresas globais? Como que a senhora avalia isso? Muito obrigada.
Pois é, Jess, a gente tem uma preocupação muito grande, porque, em geral, para que tenhamos condições de reduzir jornadas, primeiro teríamos que ter as básicas para favorecer essa redução sem que houvesse o impacto de perda de competitividade. Na situação atual, em que o Brasil tem uma característica triste, mas de uma baixa produtividade frente aos demais países, né? A gente fala numa razão de 20 dólares por hora de trabalho no Brasil para 90 dólares, por exemplo, nos Estados Unidos, de produtividade hora. Nessas condições, o Brasil se torna pouco competitivo, com um custo de trabalho mais onerado e, muitas vezes, com um empresário pequeno, médio, né? Premido por esses custos, com a possibilidade de inviabilizar muitos negócios. Então, o investimento neste ambiente de negócio ele é muito pouco favorecido.
A Mônica Rosenberg também quer participar da nossa entrevista.
A minha pergunta é muito simples e direta. As empresas no Brasil sofrem muito com a taxa de juros altíssima que nós temos, com todas as regras trabalhistas. Nós estamos falando em asfixiar mais ainda, limitando o trabalho. E o trabalhador, ele também não está, apesar do pleno emprego, ele não tem segurança, ele tem 3, 4 empregos, nós não sabemos o que vai acontecer com o emprego amanhã. Como é que você consegue equilibrar uma pauta que é supostamente para defender o trabalhador, para melhorar a qualidade de vida, sendo que se a empresa não estiver firme, não tem emprego, não adianta ter regra, porque a lei de mercado vale. Como fazer esse equilíbrio?
Pois é, esse equilíbrio, Mônica, ele está justamente na liberdade de negociação coletiva. Quem tem condição de reduzir jornada, reduz por meio de um acordo, de uma convenção coletiva, onde todos os fatores, produtividade, custo de trabalho, características do negócio, são levadas em consideração para que esses ajustes sejam sustentáveis. Apertado, sem margem de negociação. Você coloca um teto de jornada de trabalho de 36 horas, de 40 horas, em momentos de necessidade de aumento de produção, você tem nada para negociar. E isso fica escrito em pedra na Constituição. Fica muito reduzida essa margem. Então, realmente, a chave está em fazer os ajustes negociados, customizados, que tendem a ser mais sustentáveis e não impactar em redução de emprego e, inclusive, em inflação. Porque essa proposta, como ela é colocada, ela fala, olha, se você pudesse trabalhar menos ganhando a mesma coisa, você estaria de acordo? Claro, é um presente, todos estariam. Mas a que preço? Então, se isso, na ponta, o comerciante, vamos tratar aqui do comércio, um pequeno comerciante precisa repassar nos preços porque ele não aguenta os custos, isso gera um impacto inflacionário que aquele suposto ganho que você está tendo, ele se perde numa situação econômica que vai ficando adversa e o custo de vida aumentando também. Então, realmente, é algo que vemos com grande preocupação pela falta de estrutura prévia para que seja implantado e de uma forma horizontalizada para um Brasil de diversidade tão grande, de atividades, de portes de negócios, e num momento também muito complicado, né? Onde temos juros altos, onde temos endividamento empresarial, aumento do índice de recuperação judicial, e estamos às voltas, inclusive, com a absorção da modificação introduzida pela reforma tributária, que embora tenda aí a simplificar os trâmites, traz aí em alguns setores, e especialmente no setor de serviços, um impacto de aumento de tributos.
Karina, muito importante você trazer aqui para a gente essa avaliação da FEComércio de São Paulo. Agora, como está a conversa, o diálogo com as federações, Brasil afora, os representantes dos outros estados, e também de que forma vocês pretendem se mobilizar, se é que isso vai acontecer de forma conjunta, para levar esses entendimentos até o Congresso, porque lá em Brasília o governo tem pressa de votar esse texto.
Pois é, nós estamos dentro da nossa representação promovendo todos os estudos para que possamos contribuir aí proativamente nos debates. E esperamos que essa tramitação oportunize, como é próprio, né, das democracias, como é próprio do diálogo social, um momento de, em audiências públicas, levarmos essas questões de impactos, de realidade para o parlamento, né, para que isso seja avaliado de uma maneira técnica. E o que temos conversado com os demais setores vem ao encontro. Nós já estamos, né, trazendo o diálogo nos gabinetes, no parlamento, levando os nossos estudos, levando a nossa mensagem, para que, inclusive, estejamos aí tendo essa oportunidade de falar em audiências públicas e fazer essa sensibilização junto ao parlamento com o empresariado.
Karina Negrelli, assessora jurídica da Fecomércio de São Paulo, muito obrigada pelo seu tempo e atenção aqui com a audiência do Jornal da Manhã. Um excelente sábado.
Nós é que agradecemos. Um bom dia a todos.
Igualmente.
E o presidente Donald Trump fez elogios à Venezuela, afirmou que visitará o país. Quem traz os detalhes é o nosso Eliseu Caetano. Trump comentou sobre a relação entre os dois países, né, Eliseu?
Oi, Cine, muito para você, para a Bia e para todo mundo ligado aqui na programação da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, edição de sábado. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque essa é uma das principais notícias, não apenas do dia por aqui, viu? Mas com toda certeza vai repercutir e muito durante essa semana, porque apesar de ser carnaval aí, aqui, Evandro Cine, não é. E a notícia não para e o bloco da informação pede passagem, porque Donald Trump, durante conversa informal com jornalistas ontem na Casa Branca, confirmou que pode visitar a Venezuela já nos próximos dias. Essa informação, ela chama tanta atenção, mas tanta atenção, principalmente por um motivo específico. Não é pelo simples fato, se é que a gente pode chamar de simples, dos Estados Unidos e da Venezuela terem uma relação conturbada há tantos anos, mas sim porque se